Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
A Universidade Federal do Maranhão firmou acordo com o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e o CLA, Centro de Lançamento de Alcântara, para a implantação do curso de Engenharia Aeroespacial. O acordo vai possibilitar a ampliação da capacitação no setor aeroespacial e impulsionar a rede de conhecimento do setor aqui no estado do Maranhão. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o professor José Renato. Ele é coordenador do curso de Ciência e Tecnologia da UFMA, que fez parte da comissão de criação do curso de Engenharia Aeroespacial. Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Bom dia a todos, bom dia, é um prazer estar aqui para contribuir com essa
satisfação nossa de recebê-lo para falar sobre essa notícia muito boa, muito positiva para a gente. O ingressar nesse curso, como ele vai acontecer, quais os parâmetros, né? Tempo também de curso, conclusão, enfim, diplomas, como é que isso vai acontecer?
Essa é um questionamento, é uma dúvida que nos chega constantemente, porque é uma área que desperta muito interesse, sobretudo na comunidade estudantil, que é muito ligada em tecnologia, em ciência. E nós ficamos muito à vontade, quando fomos convidados a participar da criação, da gestação desse projeto, porque nós estamos à frente do curso de Ciência e Tecnologia e não é por acaso que ele é o berço, a porta de entrada para a engenharia aeroespacial. Então, hoje nós temos um modelo adotado na UFMA, implantado com o REUNI, baseado no modelo nascido em Bolonha, na França, adotado pelo ITA, que é o modelo de curso de 2 ciclos. Alguns graduam intermediário, outros não. Mas, sendo bem objetivo, para você que está se perguntando como é que entra na engenharia espacial, o acesso é pelo BICT. Então, você faz o SISU, lá você vai colocar o curso de Ciência e Tecnologia, porque o curso em Ciência e Tecnologia é um curso de 3 anos que perfaz 60% de uma das engenharias. Hoje existe engenharia civil, mecânica, ambiental e sanitária e da computação. O acesso a essas engenharias é somente através do BICT. Então, você passa 2 anos, que é o modelo que eu comentava há pouco, 2 anos você estuda bases de todas essas engenharias. É comum essas engenharias, nos 2 primeiros anos. E você passa conhecendo, tendo disciplinas de todas elas. Então, na verdade, o estudante que entra, ele não precisa entrar sabendo para onde vai, inclusive. Ele tem a opção de, nesse período, se enamorar com outras áreas e, de repente, descobrir que ele gostava de outra coisa e não perder esse tempo que ele usou nesses 2 anos. Eu sou maravilhado com esse modelo por essa possibilidade de escolha mais madura do aluno com relação à engenharia. Então, você que está pensando em vir para a engenharia aeroespacial, seja muito bem-vindo, mas não feche as alternativas, porque você vai conhecer engenharia civil, vai conhecer engenharia mecânica, engenharia da computação, que é muito próxima, tem muito a ver com engenharia aeroespacial, e engenharia ambiental e sanitária, que para uma ilha como a nossa é uma engenharia imprescindível, nós precisamos muito de ações nesse sentido. Mas o que acontece, tentando ser um pouco mais objetivo, você cursa esses 2 anos, que são disciplinas comuns a todas essas áreas. No final desses 2 anos, você escolhe aquela que você mais se familiarizou, que realmente você passou a ter certeza que era o que você queria. E o 3º ano, você já vai cursar disciplinas específicas dessa engenharia, embora esteja matriculado ainda no curso em Ciência e Tecnologia. Terminou o 3º ano, você conclui 2.400 horas, você gradua, você tem um diploma de ensino superior que te habilita a fazer concurso, que te habilita a fazer um mestrado, né, perfeitamente, naturalmente que em áreas afins, e você se submete a um edital de reingresso. Que aí cada uma das engenharias tem as regras para esse edital de reingresso. Desculpa, de reingresso. E somente os alunos egressos do BICT podem acessar essas engenharias. Então, não é um edital aberto à comunidade. Depois que você terminou o BCT, você pode acessar as engenharias. E a aeroespacial vai ser uma coisa nesse formato também. Então, você vai cursar 2 anos comuns a todas as engenharias. O terceiro ano, disciplinas do núcleo profissionalizante, específico de engenharia aeroespacial. O quarto ano, quando você reingressar na engenharia aeroespacial, aí é a parte de especialização. O quinto ano também. E ao final, e quando você graduar no quinto ano, todas as disciplinas cursadas no BCT, elas são aproveitadas para o seu currículo. Então, fazendo uma soma rapidinha, com 5 anos, você gradua, tem um diploma de graduação de 3 anos no BCT em Ciência e Tecnologia. Você tem um diploma de engenharia completo e igual a qualquer uma outra engenharia de qualquer outra universidade do país. Não tenha essa dúvida. E nesse diploma seu, vem acompanhado de um histórico com 10 módulos de engenharia. Então, um curso de engenharia é um curso de 5 anos. Convencional como outro qualquer nesse aspecto. Porém, é uma formação muito mais dinâmica, muito mais versátil.
Múltipla,
é um profissional muito mais articulado com os problemas, com o contexto social. E mesmo porque ele vem nessa base com a formação humanística e uma formação de administração, gestão e empreendimento. Então, ele tem todo esse contato que nos cursos convencionais, naturalmente que sem pejoração, ele não tem esse contato tão versátil com tantas áreas para dar a ele mais capacidade de articulação frente aos problemas da engenhosidade, que é o que ele vai ter que enfrentar no mercado profissional.
Então, chega a 6 anos ou 5?
Chega a 5 anos.
5 anos.
5 anos. É uma coisa interessante e adicional a esse projeto da aeroespacial, porque nós já estamos amadurecendo com o ITA uma terceira fase, que é o mestrado. Então, nós estamos acertando os detalhes para que o aluno, no final do quinto ano, ele esteja terminando o curso de engenharia aeroespacial e já possa cursar disciplinas de mestrado. Então, com isso, ele termina a engenharia aeroespacial com 5 anos e ele pode já pleitear um mestrado com mais apenas 1 ano no ITA. E aí, com 6 anos, ele passa a ter toda essa gama de diplomas com essa especialização mais refinada no ITA. Coisa que hoje em dia você faz um curso de 4 anos, depois você faz um de 2 anos de mestrado, depois você leva mais 4 para um doutorado. Então, esse modelo de curso de 2 ciclos é muito versátil.
E isso começando em 2018?
Em 2018, tem os ingressantes já que em 2020, primeiro período, começarão a cursar o Núcleo Tecnológico de Engenharia Aeroespacial. Então, efetivamente, sim. A partir de 2018, os primeiros ingressantes já terão a possibilidade de acessar a engenharia aeroespacial em 2020.
2020 já iniciando.
Já iniciando especificamente e somente ela. Maravilha. Eu preciso chamar a atenção para um detalhe. Cada engenharia tem o seu edital de reingresso, né, os seus critérios, porque a demanda, a procura de alunos é maior do que a quantidade de vagas. É uma realidade que está se consolidando a cada dia. Então, haverá critério específico de cada engenharia para esse ingresso. E a engenharia aeroespacial, por termos esse compromisso de qualidade com o ITA, nós teremos um número de vagas pequeno para nós trabalharmos com a qualidade muito elevada. É porque é um setor de segurança, um setor de alto risco, e nós precisamos realmente de profissionais da melhor qualidade possível. Então, naturalmente, que a seleção vai ser feita nos padrões que nós já temos alinhado com o ITA. O ITA faz vestibulares para os alunos egressantes do ensino médio e nós faremos um vestibular interno nos padrões ITA para o acesso à engenharia aeroespacial. Nós estamos equipando nossa estrutura com o que há de melhor em tecnologia e preciso chamar a atenção aqui que essa infraestrutura para instalar a engenharia aeroespacial, para equipar esse primeiro ciclo, nesse momento, agora 2018, é graças aos recursos alocados pelas emendas parlamentares da nossa bancada estadual e federal de deputados junto ao governo federal. O líder dessa bancada, o deputado José Reinaldo, esteve conosco no lançamento, na assinatura do convênio, do deputado Valdir Maranhão, esteve lá também. E o genitor realmente que fez a coisa funcionar politicamente, junto ao Ministério da Educação, junto ao Governo Federal, junto à bancada maranhense nessa articulação. Eu não posso deixar de agradecer realmente a essas pessoas que tiraram, se desnudaram das vestes da causa política em prol da sociedade maranhense. Porque os benefícios para a universidade são materialmente muito significativos e eles se refletirão de maneira exponencial para a sociedade como um todo com esse projeto consolidado.
Maravilha. Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje o professor José Renato. Ele é coordenador do curso de Ciência e Tecnologia da UFMA, também faz parte da comissão de criação do curso de Engenharia Aeroespacial. Ele falou sobre o curso de Engenharia Aeroespacial aqui, que deve ser iniciado a partir de 2018, a seleção através do SISU, e em 2020 o início realmente do curso, não é isso? A gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos, considerações, por favor.
Eu agradeço a oportunidade, sobretudo de esclarecer a sociedade ludovicense, especificamente, quanto às características desse curso de dois ciclos, não somente da engenharia espacial, mas dessa porta muito grande de entrada na universidade com a qualidade muito grande que é o curso de Ciência e Tecnologia. Um projeto inovador com um potencial muito grande para o ingressante. E, novamente, eu quero reiterar o agradecimento à dedicação da nossa reitora, sempre muito pronta a atender novos desafios quando recebeu a proposta do deputado José Reinaldo. Imediatamente se cercou da competência de assessores, como o atual reitor de pesquisa, professor Alain, de vários professores dos diversos cursos de engenharia e do CCAT. Então, realmente, eu quero agradecer a todos que têm trabalhado conosco, a comissão de criação do PPC, da Engenharia Espacial, o professor Luiz Góes, pró-reitor de pesquisa do ITA, a pessoa que tem estado muito rotineiramente conosco, contribuindo nesse trabalho, e nos colocarmos sempre à disposição para toda a comunidade, para toda a sociedade, como instituição pública que somos, como servidores vossos que somos.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.